Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15, começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te apresento as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares, boa tarde, Samantha.
Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Câmara dos Deputados recebe denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer.
Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende afastamento de Aécio Neves do Senado.
Os protestos em todo o país.
Polícia Federal suspende a emissão de novos passaportes.
A previsão do tempo e a agenda cultural. Brasil.
A Câmara dos Deputados recebeu nesta quinta-feira a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Silva Toledo, protocolou a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República.
Por ser o presidente da República, Michel Temer pode ser julgado apenas pelo Supremo Federal, mas é necessária a autorização da Câmara antes. O presidente foi notificado oficialmente pelo primeiro secretário da Câmara, Jacobo, do Partido da República.
Com isso, a defesa do presidente terá até 10 sessões do plenário da Câmara para poder se manifestar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, suspendeu o afastamento do senador Aécio Neves de suas funções parlamentares.
Na mesma decisão, o ministro negou o pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República e derrubou restrições como falar com os outros investigados e de deixar o país. Segundo a Secretaria-Geral do Senado, assim que o presidente da Casa, Eunício Oliveira, for notificado da decisão, Aécio Neves já pode retornar às suas atividades.
O ministro Marco Aurélio contestou o argumento da Procuradoria de que Aécio usaria o poder do cargo para interferir nas investigações. Também considerou seu afastamento uma medida que colocaria em risco a harmonia entre os poderes legislativo e judiciário.
O presidente Michel Temer indicou Raquel Dodge como nova chefe da Procuradoria-Geral da República. A então subprocuradora-geral agora substituirá Rodrigo Janot nas suas funções.
Temer decidiu indicar a segunda procuradora mais votada entre os possíveis sucessores de Janot, contrariando o que era feito nos governos anteriores de indicar o mais votado. A decisão ainda passará pela sabatina e votação no Senado, onde será votada pelos senadores para que seja confirmada.
O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira que benefícios a delatores da JBS podem ser revistos caso não cumpram deveres do acordo. Segundo o tribunal, o juiz ou órgão colegiado no caso podem anular o acordo de delação caso haja ilegalidades na negociação da colaboração do delator.
A decisão foi tomada pela maioria dos ministros após 4 sessões de julgamento sobre as delações da JBS. O acordo está validado e sua homologação caberá somente ao relator do caso, Edson Fachin, que será mantido no posto.
Hoje, os trabalhos do primeiro semestre do judiciário foram encerrados e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, garantiu que o clamor por justiça de todo o Brasil não será ignorado. Música. Essa semana, a Polícia Federal anunciou a suspensão de novos passaportes.
A decisão foi tomada por falta de recursos no orçamento. Estão mantidos os agendamentos online e o atendimento em postos, porém, segundo a polícia, a emissão de novos passaportes depende da regularização da situação.
O governo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei para abrir um crédito suplementar de R$102.400.000 ao Ministério da Justiça. Protestos tomaram conta do país nesta sexta-feira contra as reformas trabalhista e da Previdência. Os atos foram organizados por movimentos sociais e centrais sindicais.
Aqui em São Paulo, o transporte público não teve paralisação, mas os manifestantes ocuparam vias e rodovias desde de manhã. Desde as 4 da tarde, a Avenida Paulista está ocupada pelos manifestantes que protestam contra o presidente Michel Temer.
Economia.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego ficou em 13,3% no trimestre encerrado no mês de maio. Neste período, o Brasil tinha cerca de 13 milhões de desempregados.
Em comparação com o último trimestre, que a faixa era de 13,6%, houve uma queda, mas essa é a maior taxa de desemprego para maio desde 2012. A Petrobras informou hoje que a diretoria aprovou a revisão de política de preços do diesel e da gasolina que são comercializados.
O objetivo será aumentar a frequência dos ajustes dos preços, que poderão ser feitos a qualquer momento, até diariamente. A nova política entrará em vigor em 3 de julho, próxima segunda-feira.
Segundo a estatal, isso vai possibilitar que ela possa competir de maneira mais ágil e eficiente no mercado.
Internacional.
O parlamento da Alemanha aprovou nesta sexta projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
A chanceler do país, Angela Merkel, votou contra a decisão, mas autorizou que os integrantes do seu partido votassem como achassem melhor. 393 deputados votaram a favor da legalização e 226 votaram contra.
A Alemanha se une a outros 20 países ocidentais que já legalizaram o casamento homossexual. Confira a matéria especial da Rádio Agência EBC sobre a decisão da Alemanha de reduzir o financiamento para o Fundo da Amazônia.
A Alemanha, como a Noruega, reduziu valores destinados ao Fundo Amazônia. O anúncio foi feito ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, durante visita ao Brasil do diretor-geral de Políticas Climáticas do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Sarsch, essa semana. A Alemanha é o segundo maior financiador do fundo, que tem a Noruega como principal doador. De acordo com o secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente brasileiro, não se trata de uma decisão unilateral da Alemanha, como também não foi da Noruega. Everton Lucero afirma que o fundo é composto por pagamento por resultado.
É uma aplicação da fórmula, se é que foi negociada e que está válida. Não é uma decisão que eles tenham tido de querer limitar ou reduzir recursos, né? Como nos últimos 2 anos os dados indicam que o desmatamento aumentou de fato na Amazônia, a aplicação da fórmula faz com que o volume de recursos que o Brasil pode receber diminua.
Mas o próprio Lucero destacou que o doador pode destinar valores menores que o limite de captação estipulado. A Alemanha já repassou R$60 milhões para o Fundo Amazônia. Com relação aos cortes, ainda não há definição de valores. Segundo Lucero, não há um impacto imediato na diminuição de recursos para o combate ao desmatamento, porque o fundo ainda dispõe de saldo. Mas a visita do diretor-geral de Políticas Climáticas do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha também resultou em uma parceria que vai destinar 10 milhões de euros para apoiar o Brasil em projetos na área ambiental. Um deles, no valor de 5 milhões de euros em um prazo de 5 anos, vai apoiar o Brasil na implementação da Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Para Everton Lucero, a ação vai contribuir para proteger a floresta amazônica de impactos do clima, como as queimadas.
Uma das políticas que estamos desenvolvendo é uma política de combate a incêndios florestais e manejo integrado do fogo. Então, este projeto poderá, por exemplo, né, facilitar que a gente dê treinamento e tenha uma aproximação maior com as necessidades da região amazônica para combate a incêndios.
Os dois governos também estão desenvolvendo ações voltadas para temas como a gestão da biodiversidade marinha e costeira. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama. Fapcom.
São 6h27 e estão abertas as inscrições para o 10º Simpósio de Comunicação da Fapcom.
O tema do simpósio será Comunicação, Cultura e Desenvolvimento Social na América Latina. O evento acontece nos dias 21 e 22 de agosto, sendo no dia 21 às 7h30 da noite e no dia 22 das 8 às 11 da manhã e também às 7 da noite.
O simpósio receberá a deputada Luísa Erundina para falar sobre a atuação dos meios de comunicação, além dos professores doutores Wilson Gomes, Joana Rodrigues, Alexandre Barbosa, Emir Sader e Vladimir Safatler. Inscreva-se pelo site fapcom.edu.br.
Tempo e temperatura. A chuva volta para São Paulo neste final de semana. No sábado, a previsão é de chuva a qualquer momento, com máxima de 19 graus e mínima de 13.
No domingo, a chuva continua e a temperatura cai, com máxima de 16 e mínima de 10.
Fapcom.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Solo Sagrado.
Pela Cidade.
O japonês Mokichi Okada, conhecido como Meishu-sama, desenvolveu em 1945 protótipos de paraísos terrestres e os nomeou de solos sagrados. ele tinha o objetivo de deixar na Terra a base para a construção de um mundo ideal, baseado na verdade, na bondade e no belo. Ele construiu solos sagrados nas cidades de Hakone, Atami e Kyoto, no Japão, visando a construção de vários ao redor do mundo. Os locais têm como característica a harmonia da beleza natural e a criada pelo homem. Em 1995, foi criado o Solo Sagrado de Guarapiranga, em São Paulo. Ele conserva parte da Mata Atlântica e possui 327.500 metros quadrados, sendo um dos maiores espaços de contemplação da natureza no Brasil. O que chama mais atenção no espaço é um grandioso templo construído em forma de anel, que possui três santuários. O primeiro é chamado Santuário de Deus Supremo e tem uma torre de 71 metros de altura para captação de energias cósmicas. O segundo é o Santuário de Mokichi Okada, do lado direito do solo. E o terceiro, chamado de Santuário dos Antepassados, que fica do lado esquerdo e que é um lugar especial de orações para as pessoas queridas que já se foram. Além disso, o solo sagrado reserva um dia especial chamado o Culto de Agradecimentos às Bênçãos Alcançadas no Mês, que costuma reunir aproximadamente 20 mil pessoas. Lá tem um centro cultural com obras que são renovadas periodicamente, além de salas multiuso e audiovisuais. O solo sagrado tem o compromisso de espalhar a tradição japonesa através das oficinas de Ikebana, que ensina como fazer arranjos florais e demonstrações da cerimônia do chá, que é uma tradição do país. O solo sagrado de Guarapiranga fica na Estrada do Jaceguai, número 6567, Jardim Casa Grande, em Parelheiros, na zona sul da cidade. Funciona de quarta a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 3 da tarde, e no quarto final de semana do mês, com agendamento pelo site. Não abre aos feriados. Para mais informações, acesse solosagrado.org.br ou ligue 5970-1000.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. Cultura. No Panorama você confere a programação das festas juninas que acontecem em São Paulo no mês de julho.
Acontece este sábado, dia 1, o Arraial Étnico Ema Clabim. A entrada é gratuita e a festa acontece do meio-dia às 6 da tarde, na Rua Portugal, número 43, no bairro Jardim Europa.
Também no sábado e domingo tem a festa junina no Senha 2017. A entrada custa R$ 10,00, sendo gratuita para crianças de até 10 anos. A festa acontece das 10 da manhã às 7 da noite, na Rua Francisco Bueno, número 384, no Tatuapé.
Você tem até domingo para curtir a festa junina da Igreja Nossa Senhora da Consolação. Aos sábados, a festa acontece das 5 da tarde à meia-noite e no domingo das 5 da tarde às 11 da noite. A entrada é gratuita e a igreja fica na Rua da Consolação, número 585, na República.
Entre os dias 6 de julho e 2 de agosto, o Caixa Belas Artes promove o especial Colônia de Férias, uma semana dedicada a clássicos do cinema com ingressos a preços especiais. As entradas começam a ser vendidas neste sábado, dia 1, por R$ 14,00 inteira e R$ 7,00 a meia. Há também dois passaportes, um para 7 sessões a R$ 30,00 e outro com acesso a todos os filmes, por R$ 70,00.
o público poderá ver um longa diferente a cada dia, sempre às 6h30 da tarde. Na programação estão títulos do francês François Truffaut, do chinês Yong Kar-wai e do sueco Ingmar Bergman.
Estreou esta quinta-feira nas telas de cinema de todo o Brasil o filme A Terra Vermelha. Com direção de Diego Vignatti, o longa conta a história de Pierre, que lidera uma equipe responsável por derrubar árvores em um bosque no interior da Argentina para plantar pinheiro a fim de fazer papel. Um dia, Pierre conhece Ana, uma professora rural que luta contra o uso inadequado de agrotóxicos, da qual Pierre é acusado de fazer.
Outra estreia dessa semana é o longa brasileiro Introdução à Música do Sangue. Dirigido por Luiz Carlos Lacerda, o filme é baseado em um texto inacabado do escritor Lúcio Cardoso, um mestre do romance de introspecção psicológica. A história se passa no interior do Brasil, entre o mundo arcaico e contemporâneo, em que uma família vive angústias numa atmosfera de desejo e repressão.
Neste fim de semana, sábado e domingo, acontece a 21ª edição do Festival das Cerejeiras em São Roque. Além de celebrar a Florada das Cerejeiras, o evento conta com shows, atividades culturais e uma praça de alimentação com 21 estandes que oferecem pratos tradicionais da cultura japonesa, italiana e portuguesa. Outro destaque é a Praça de Bazaristas, onde produtores de verduras e flores da região oferecem os melhores cultivos da época. Com entrada gratuita, o festival acontece no Centro Esportivo Kokushikan da Ekagu, na entrada do Carmo número 801, com entrada pela rodovia Bungiro, Nakao, quilômetro 48. No local existem cerca de 400 árvores de 3 tipos de cerejeiras.
Corrigindo a Estrada do Carmo. Amanhã, dia 1, o Parque Vila Lobos recebe o festival Bebê Seguridade do Blues e Jazz. Com entrada gratuita, o evento acontece das 11 da manhã às 7 da noite e traz uma programação especial com muita música e atividades. Além de shows, o festival vai contar com um piquenique, malabares, oficinas artísticas para crianças e uma programação especial de blues e jazz. O Parque Vila Lobos fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001, na Zona Oeste. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Carolina Costa e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, uma produção da Rádio Fapcom 2017. Esse é meu último programa aqui na Rádio Fapcom, foi um prazer ouvir esse um ano da sua companhia. O Panorama volta em agosto com uma nova apresentadora e eu gostaria de agradecer a minha parceira Samantha Linhares por esse tempo aqui no Panorama, o nosso sonoplasta Danilo Nunes, nosso diretor artístico Fernando Mariano, e até agosto, então, agradecemos a sua audiência. Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.